quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, bom dia! Estamos juntos com mais um podcast Minha História na sua rádio Seara FM 102,7. Uma alegria estar com você, com sua família. Obrigado pela audiência, você que está com a gente através do seu rádio, através do aplicativo no seu celular, pela internet, pelo site radioseara.fm, Radiosnet, enfim, você ligado com a gente em qualquer lugar do mundo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Minha História. Eu sou o João Lucas Barroso e, como sempre, comigo, Joelma Pontes.
Olá, João Lucas, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora em que você está ouvindo o nosso podcast. Seja bem-vindo a mais um programa Minha História, bem-vindo a mais um testemunho, a mais um relato de pessoas que foram agraciadas por Deus, pela sua infinita misericórdia, seu infinito amor. E hoje nós estamos com um convidado direto de Maracanaú, e estou falando de Josian Rodrigues. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Minha História.
Olá, João Lucas. Olá, Joelma. A todos os ouvintes também, um bom dia a todos. Uma boa tarde ou uma boa noite, não é? Como a Joelma falou. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Confesso que em toda a minha vida nunca imaginei participar de um programa de rádio. Mas está sendo uma experiência muito maravilhosa e proveitosa para a glória de Deus, tá bom, pessoal? Me chamo Josian. Sou casado com a Ellen, sou recém-casado, casei com ela no dia 4 de fevereiro de 2023.
Olha só, rapaz, parabéns, então.
E é uma maravilha. Sou filho de Giane Rodrigues, José Rodrigues, sou filho de pais separados. A minha profissão é, eu sou vendedor corporativo de uma empresa de uniforme esportivo e fardamento. Trabalho de casa, né? Isso é uma oportunidade que Deus me deu também, trabalhar de casa. Eu congrego numa igreja chamada Igreja Batista de Jereissati 1. Então, eu sirvo essa igreja com os irmãos aqui no Maracanaú, tá bom? Região metropolitana de Fortaleza. E estamos muito felizes nesse ministério aí.
E até onde eu sei, você também é do Ministério Projeto Sertão, não é isso? Você está envolvido?
Estou envolvido com eles. Nós trabalhamos juntos, é a ideia do serviço, né? Uhum. Desde que eu me converti, desde que o Senhor me salvou, eu sempre tive esse pensamento de estar sempre servindo ali, contribuindo com o melhor que eu posso. Então, estou envolvido também no projeto Sertão, junto com o Leandro, com os irmãos que o compõem. E também eu faço parte de uma congregação aqui, uma plantação de igreja no Jaçanaú, junto com o Leandro. Então, eu e ele, mais um outro irmão aqui da igreja, chamado Davi, nós fazemos parte aqui dessa plantação de igreja e tem sido uma grande experiência também para as nossas vidas.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Bem, Josian, né? Vamos conhecer sua história, mas antes quero ouvir a palavra de Deus aqui, um versículo com a Joelma.
Interessante que você usou a palavra, a ideia do servir, né? E essa ideia, ela já veio assim do coração de Deus, porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, né? Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Então, esse foi assim, o maior servir, né? O maior deixar, se esvaziar, né? De entregar a sua vida por amor, né? Para resgatar o pecador, eu, João Lucas, Josian, que vai nos contar como foi esse resgate, né? Como que se deu, como a graça alcançou você.
Muito bem, Josian. Vamos lá, você nasceu em Maracanaú?
Sou natural de Fortaleza, nasci em Fortaleza. E
como era o seu dia a dia ali com a família, seus pais, e tinha irmãos?
Pronto, como eu mencionei, eu sou filho de pais separados, né? Tenho dois irmãos mais novos, eu sou o irmão mais velho. E era uma infância assim. Quem pode, por exemplo, aos 30 anos de idade, nós temos aqui uma, né? Nós podemos falar que tivemos uma infância até legal. Nós corrimos na rua, tinha aqueles jogos de bola, essas coisas. Foi uma infância até bem tranquila. Né? Esse tempo aí, ela reservava pra gente isso. Hoje tá mais diferente, né? Hoje o avanço da tecnologia, as coisas têm mudado. Mas na minha infância, foi uma infância maravilhosa. Subi em árvore, correr no meio do tempo aí com os amigos, foi maravilhoso. Então, cresci nesse lar com os meus pais, são uma bênção para minha vida. Hoje eles são bem amigos, e os meus irmãos, um mora com minha mãe ainda, e a minha irmã, ela casou, entende? Então, eu também casei agora, e tem sido uma experiência maravilhosa aqui, a vida de casado.
Muito bem, daqui a pouco a gente vai querer saber um pouquinho, né? Como que você conheceu a Ellen, não é isso?
Isso.
Então me diz uma coisa, na sua infância, então você ainda estava, a sua família ainda estava toda unida, né? Na sua infância, é isso?
Sim, toda unida. Aos 14 anos, mais ou menos aos 14 anos de idade, os meus pais se separaram, né? E aí foi quando nós começamos a viver somente com minha mãe. Meu pai foi morar em outro estado, então aconteceu isso, né? Até não sei se eu tenho um espaço aqui para poder comentar isso, né? Em relação à questão da separação dos meus pais, porque isso influenciou muito no meu crescimento também como pessoa. Embora a maturidade, que também veio cedo na minha vida, mas teve muitos pontos negativos, né? A questão da separação dos meus pais, por exemplo.
Só assim, para a gente mudar de fase, né? Então, só para fechar a infância, você era um garoto tranquilo, então gostava de umas peraltices de vez em quando, era saudável, ou tinha algo que marcou negativamente ou não? Tudo tranquilo,
não,
né?
Na infância? Tudo tranquilo.
Turbulência começou já na adolescência, então, né?
Exato. Eu tive uma infância muito tranquila, perto dos meus avós, e hoje não estão mais presentes aqui na nossa vida, eles faleceram, né? Mas foi uma infância, assim, muito tranquila, realmente isso de... Só a minha vida era brincar, né? Brincar com os meus amigos. Isso foi minha infância.
Agora, assim, antes de você falar dessa parte da separação dos seus pais, rapidamente ainda, quanto à infância, a religião da sua família era católica ou não havia uma religião ali praticante?
Pronto, a minha família assim como a maioria, né? A gente nasce num lar católico, só que não praticante. E até interessante isso comentar, porque na minha infância, assim, a pré-adolescência, isso também, eu fiz parte da Igreja Católica e fui até coroinha da igreja. Foi uma experiência, assim, na minha vida também, que eu participei, né? Então, fui coroinha da Igreja Católica e uma situação... Não sei o porquê, eu me desgostei, né, de a igreja e nunca mais voltei à Igreja Católica. Assim mesmo por conta até da influência da família, por não ser praticante, né? Eu acredito que isso também tem influenciado na minha desistência aí de seguir o catolicismo. E no futuro foi quando eu conheci o Evangelho genuíno, onde Cristo, ele me salvou de fato.
Muito bem, então você disse que aos 14 anos seus pais se separaram, né? E foi um momento ali marcante na sua vida, né? Por que e como foi esse episódio na sua história?
Pronto, por quê? Ser filhos de pais separados é uma... Eu posso me dizer que é algo assim, muito terrível na vida de um adolescente, né? Então, essa é a situação. Quero até aproveitar, porque eu acredito que existem vários ouvintes aqui na rádio, e pode haver alguém que esteja pensando nessa situação, que tenha filhos, e essa situação não é totalmente desagradável, não agrada ao Senhor, isso é pecado. Hoje nós entendemos isso, eu entendo isso perfeitamente. Então, isso causou algumas dificuldades no meu crescimento também, como adolescente, né? Eu tive que buscar maturidade ainda um pouco mais cedo. Isso afetou porque eu não sabia o que era maturidade. Então, as coisas aconteceram meio desconfiguradas na minha vida. Eu tive que buscar atrás de emprego para poder ajudar em casa, né? Minha mãe não tinha emprego fixo. A minha mãe ela é artesã. Até hoje ela exerce a prática do artesanato, os artesanatos dela são maravilhosos, e isso foi que por muito tempo ela conseguiu sustentar a nossa casa através disso, né? Veio também o falecimento dos meus avós, então essas coisas foram agravando mais e mais. Então eu tive que procurar emprego, então tive o meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Aos 18 anos, e lá, por falta de maturidade também, eu não tinha o Senhor na minha vida, eu não conhecia, eu não tinha temor a Deus, então foi uma experiência muito difícil nesse meu primeiro emprego, onde eu trabalhei por quase 3 anos, então foi muito difícil isso para mim, né? Porque assim, eu na minha, saindo da adolescência, né, para algo assim mais, a fase assim de mais jovem, então isso causou muitas dificuldades na minha mente, na ideia de ter que sustentar uma casa e querer fazer aquilo que eu queria da minha vida, que eu pensava que eu tinha, que eu mandava na minha própria vida, né? Então isso acontecia. Então isso causou muitas dificuldades ainda no meu emprego, em relação ao emprego, família, e muito difícil isso.
Agora, em meio a essas dificuldades, né, você questionou Deus, se revoltou contra Deus, porque... De fato, é complicado, né? Assim, uma família passar por isso, né? E ter toda essa mudança, né? Muitos questionam Deus, né? Outros se apegam mais a Ele. Como foi a sua experiência em relação a Deus? Ou você nem pensou nisso?
Nunca pensei em questionar a Deus. Eu tinha total consciência que existe um Deus e que Ele não era o causador desses problemas, dessas dificuldades em minha vida. Eu tinha essa consciência disso. Embora que, como vinha de um lar católico não praticante, isso não passava muito na minha cabeça, a religião, entende? Tentar me apegar com algo que me aproximasse a ele. Isso nunca aconteceu. Então, eu fui vivendo e tentando sobreviver, né? Dia a dia, com aquilo que eu acreditava que era certo. Como, de fato, tudo que eu fazia era errado e não agradava ao Senhor na época.
A separação dos seus pais causou alguma revolta em você? Assim, no seu comportamento? Outra coisa, você fique à vontade para falar ou não sobre os impactos que causou em você. Porque você falou assim, se tiver algum ouvinte que tá pensando, não faça isso, né? Tipo, o que que causa na criança, no adolescente, que você gostaria de alertar os pais? Que às vezes os pais, quando estão no centro do problema, eles só pensam em você, né? Em si próprio. Ele não pensa, né, no impacto que vai causar no filho. E aí, você fica à vontade para falar nisso ou não, né?
Tranquilo. Pronto. Revoltas, sim, aconteceram, né? Até a ideia, o porquê das revoltas. Eu não entendi. Hoje eu entendo isso completo. Né? Deus, ele tem os seus propósitos. Deus, ele é soberano. Então, acredito que esse desenho todo da minha vida formou o homem que eu sou hoje. E, principalmente, o principal de tudo, ocorreu a ideia, o fato da minha salvação, né, em Cristo. Então hoje eu já entendo, já tudo resolvido, tudo tranquilo no meu coração quanto a isso. Mas quanto ao tempo lá, as coisas ficaram bem difíceis, né? Na minha família, na estrutura financeira, essas coisas pioraram muito. Então, como eu falei, eu tive que amadurecer antes do tempo, e esse processo foi bem difícil para mim, porque eu não entendia o que era a ideia do amadurecer. Não entendi, eu só sabia que tinha que ajudar em casa, tinha que contribuir financeiramente. Até então eu era a única pessoa que trabalhava em casa. E ao mesmo tempo teve aquele choque de realidade com o meu mundo atual na época, né? Os meus amigos, que na época eles trabalhavam para poder conquistar os seus objetivos, eu trabalhava para poder sustentar a minha casa. Então isso causou muita dificuldade na minha cabeça. Até então atrapalhou a minha vida profissional no início. Eu achei que ia ser muito, muito ruim a minha carreira profissional. Mas depois que Cristo me salvou, essas coisas mudaram totalmente, né, em relação à minha carreira profissional. E até um assunto muito, muito legal de como eu conquistei aqui os meus outros empregos. Mas voltando aqui para o assunto, eu me revoltei bastante com a vida, com as coisas, com a sobrecarga do trabalho, entende, né? Vai perguntar alguma coisa?
Chegou a beber, fumar, usar drogas, essas coisas, consequentemente?
Sim. Sim. O cigarro, eu nunca me interessei por isso, mas já ingeri bebida alcoólica com os meus amigos. Drogas, eu nunca tive acesso a isso. Na verdade, eu nunca quis, né, usar a droga. Os meus amigos já me ofereceram alguns, uns e outros, mas eu nunca tive esse interesse, não, por conta justamente das responsabilidades que vinham na minha cabeça, os pensamentos. Eu sou responsável por isso, por aquilo. Então, algumas coisas... Até foi algo que me travou, né? Me bloqueou nessas experiências aí da vida, até a responsabilidade que eu tinha também com a minha família. Então, foi isso.
Aí você falou agora há pouco dos empregos, né? Como é que foi isso? Agora, você é igual o pai do Cris, é? Tem 3 empregos? dois,
nem
né?
Nem foi tanto. Nem tanto assim, mas assim, o meu primeiro emprego foi uma experiência assim, muito ruim. Eu passei quase 3 anos aí. E nesse emprego, né, foi onde eu tive esse contato aí com o mundo da carreira, do trabalho. E era bem difícil para mim, porque eu tinha que acordar 2h50 da manhã. Eu já estava na parada do ônibus para pegar a condução, né? Então eles me levavam até a empresa.
Pensar que você fala que tinha que acordar 2h50, mas 2h50 tinha que estar na parada de ônibus já.
Exato. Porque era um pouco distante. Então, eu começava a trabalhar 4h40, 4h30 ali, 4h40, eu estava trabalhando já. Então, para voltar para casa, umas 3 horas, 4 horas da tarde, eu estava chegando em casa. Isso foi muito difícil para mim, porque eu, como jovem, querendo, com duas vontades, né? Uma de cuidar da minha família e outra de poder viver os meus sonhos, os meus objetivos, sair com os meus amigos da época e essas coisas, né? Conquistar algumas coisas que eu não tinha. Então, essas coisas eram difíceis. E o que aconteceu? Isso, eu não consegui desenvolver um bom trabalho, porque eu não conseguia dormir direito, né? Então, eu não tinha descanso. Eu chegava do trabalho... Pronto, cumpri com a minha responsabilidade com o meu trabalho, minha família, agora eu vou tentar fazer o que eu quero. Então, isso me levava a ter uma sobrecarga, entende? Eu não conseguia descansar bem. Então, no trabalho, eu não conseguia produzir bem. Foi um exemplo de mau testemunho também, né? Como eu falei, eu não tinha o Senhor, não conhecia a Deus. Então, isso foi só caminhando para precipícios, né, no trabalho. E foi até um motivo da minha saída da empresa. Eu saía até por justa causa na época, no meu primeiro emprego. E eu olhei assim, nossa, eu saí no meu primeiro emprego, aconteceu isso com a minha vida. E foi interessante. Após isso, eu conheci a Cristo, tá bom? Após isso, eu conheci a Cristo. Mas assim, foi uma experiência bem, bem ruim, bem difícil para mim.
Agora, Josinha, você trabalhava em quê?
No primeiro emprego, eu era um auxiliar de produção. Era uma empresa de vestuário, eu trabalhava lá em umas máquinas que tinham lá que pregavam lantejoulas nos tecidos. Era essa a minha função. Então, essa aqui foi o meu primeiro emprego lá. Então, aí vai entrar agora a história da minha conversão. Não sei se isso vai caber agora aqui para vocês.
Fica à vontade.
Vai, e agora é a parte assim... A parte mais maravilhosa que aconteceu na minha vida foi ter encontrado a Cristo, foi ter entendido que Jesus ele me salvou. Porque nesse mesmo emprego, onde tudo estava dando errado para a minha vida, eu tinha um amigo lá, que ele era cristão, e ele levava um Novo Testamento no bolso. Né? Então, no horário das refeições, nós sempre tínhamos um tempo lá para poder conversar. E existia um grupo lá onde alguns irmãos de uma igreja específica, que eu não conheço, não lembro mais, eles se reuniam lá para poder fazer orações, devocionais. E isso foi me levando, né? Como na minha cabeça existia muita confusão em relação a essas coisas, isso foi me levando mais para esse grupo. Eu fui saindo do horário da minha refeição, onde eu costumava descansar, mas agora eu não ia mais descansar, eu ia me encontrar com eles. Então, o meu amigo, até colega lá de trabalho, o vizinho lá, ele levava esse Novo Testamento no bolso. E às vezes ele lia alguma coisa, tentava me explicar algo do Evangelho. E, assim, o meu começo foi algo assim, meio... Eu sentia um pouco de vergonha, né, de estar participando desse grupo lá de oração. Mas eu ia. Aí o que aconteceu? Chegou um tempo em que eu peguei um Novo Testamento também na minha casa, que tinha muito tempo lá guardado, e eu comecei a levar também esse Novo Testamento no bolso para a empresa, né? Só que ninguém sabia. E nos momentos lá do meu desespero, das minhas confusões da minha cabeça, eu saía, me reservava e ia fazer uma leitura. Eu lia um salmo, e isso ali de alguma forma me trazia para o centro novamente, né? Para a minha realidade, eu começava a trabalhar. Só que chegou um tempo em que isso ficou insustentável trabalhar lá, porque eu comecei a faltar bastante o trabalho. Então, esse foi o motivo do porquê eu fui demitido por justa causa. Então, como era 2h50 da manhã, não tinha um outro ônibus, não tinha nada. Só era esse ônibus, um ônibus específico da empresa que me levava ao trabalho. Se eu perdesse esse ônibus, eu não tinha mais condição de chegar no horário. Eu tinha que esperar amanhecer para poder pegar uma tupi, que é algo parecido, para chegar até lá. Então, por conta disso, por conta dessas faltas, né, que acontecia comigo, eu fui demitido por justa causa. Aí o que acontece? Depois de quase 2 anos, 2 anos e meio que eu estava trabalhando lá, licença, eu fiz uma oração ao Senhor. Minha primeira oração, que eu acredito que seja, que foi uma oração, uma oração verdadeira minha. Eu não sabia nem orar. Então, quando foi à noite, antes de ir para o trabalho, né, eu me ajoelhei e pedi para que o Senhor mudasse a minha vida. Então, eu meditei, eu lembrei de tudo que eu tinha aprendido, né, sobre o cristianismo. O pouco que tinha na minha cabeça do cristianismo, eu comecei a meditar nisso e comecei a comparar ali a minha situação de vida atual sobre as minhas confusões mentais, essa vontade de querer ter alguma coisa e não conseguir, o meu trabalho que estava me trazendo muita, me desgastando muito, essa vida irresponsável que eu tinha, tentando ter uma vida responsável ao mesmo tempo. Então, essas confusões eram grandes dentro de mim. Eu namorava na época, eu tinha uma namorada, e até o namoro estava um pouco conturbado com isso, por conta que eu era uma pessoa muito estressada, né? Então, isso acontecia. Então, pedi para que Deus mudasse a minha vida. E uma bela noite, eu fui dormir, eu não poderia mais faltar o trabalho, porque eu já tinha sido avisado que se eu faltasse, a minha situação ia ficar difícil lá no emprego. E eu já sabia disso e eu comecei a tentar me consertar, né? Então, já cheguei nesse ponto, eu vou tentar ficar o mais direito possível aqui para que eu não perca essa oportunidade no emprego. Mas não foi isso que aconteceu. Nessa noite, eu fui dormir, eu comecei a chorar e orar ao Senhor. Eu nunca tinha chorado assim diante de Deus, né, por nenhum momento na minha vida. Aí o que acontece? Fiz essa oração, disse: Senhor, muda a minha vida. Quando foi, acordei no outro dia, o sol claro, e eu tentando imaginar o porquê que o sol já estava amanhecido, né? Aí eu percebi que eu tinha perdido o horário do ônibus. Aí eu disse: não acredito. Eu não acredito mesmo. Então eu perdi o horário. E era no dia que eu não queria faltar. Lembra disso? Eu não queria. Eu queria fazer tudo correto. E logo no dia seguinte, que eu pensei nisso, ó, vou fazer tudo correto. No dia seguinte, eu perco o ônibus. Não por minha vontade. Não foi mais por minha vontade. Aí pronto, já coloquei na minha cabeça: vou perder o meu emprego. Mas antes eu tentei fazer ali, dar um jeitinho, né? Um jeitinho não cristão. Tentei buscar atestados médicos, rodei em alguns hospitais para ver se eles me forneciam isso. Eu não sentia nenhuma dor, não estava sentindo nada, mas era o meio que eu tinha achado para poder validar a minha entrada no outro dia e uma desculpa. Só que Deus, ele escutou a minha oração, né? Então, isso foi difícil. Eu não encontrei atestado médico nesse dia. Isso era costume meu. Eu conseguia atestados. Nesse dia, eu não consegui. Consegui uma declaração médica que a empresa não recebeu. No outro dia, eu cheguei no trabalho e eu já sabia que aquilo ali não iria ser aceito. E a minha supervisora, na época, ela me mandou ir lá para o Recursos Humanos. Então, eu já sabia ali que eu ia ser desligado por conta da justa causa. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Eu não entendi, eu fiquei super abalado. E isso, eu não sabia como é que eu contava para minha família, o porquê que eu fui desligado da empresa. Mas eu tive que encarar tudo isso. Então, eu fui desligado da empresa, saí por justa causa da empresa. Mas aí foi onde eu comecei onde Deus começou a se aproximar da minha vida. Lembra que eu tinha pedido para que Deus mudasse, né, a minha vida, e foi o que aconteceu. Perdi o emprego, o meu namoro também, acho que não demorou uma semana, também acabou. Então tudo que eu tinha eu perdi, só permaneceu aquela fé e esperança que eu tinha em Deus. Olha, eu pedi ao Senhor que mudasse a minha vida, algo vai acontecer, né? Então foi um tempo, assim, alguns meses de muito sofrimento, porque eu perdi o trabalho, agora não sabia como mais ajudar em casa, perdi uma namorada que eu tinha, e por conta dos conflitos no relacionamento, então tudo acabou. Mas não, eu fiquei só. Aí foi onde eu conheci um amigo. Até esqueci de comentar também que quando eu estava tendo esses encontros na empresa lá, essas reuniões lá com devocionais e orações, existe um amigo meu fora da empresa, que ele se chama Jocerlan, e eu tinha pedido a ele, eu sempre comecei na casa dele pedindo para ele falar de Jesus para mim. Então ele começou a falar de Jesus. Então, quando ele começou a falar de Jesus, isso foi me enchendo o coração, foi me dando mais curiosidade sobre Cristo. Eu cheguei para essa a namorada que eu tinha e falei para ela que eu queria servir, que eu queria algo novo na minha vida, que aquilo não estava mais me completando, que o estilo de vida que eu tinha não mais me emocionava. Eu estava ficando muito triste em relação ao trabalho também. Eu não sei se eu estava enfrentando algum tipo de depressão. Eu não tinha mais assim um motivo para poder ficar me alegrando. Então, a situação estava bem difícil. Eu falei a ela que eu queria uma mudança e que eu estava querendo ir à igreja. E ela falou para mim, assim, eu não me esqueço. Ela falou: não vira crente. Ela falou isso para mim. Não, não faz assim, não. Olha, não, não vira crente. Só que eu estava apaixonado por Cristo já. Porque lá nesses grupos, lá, eu não tenho mais nenhuma lembrança do tipo de contato que eu tinha com eles lá. Mas aquilo, de alguma forma, me motivava. E o meu amigo também me falava algo sobre Cristo. Então, eu estava muito apaixonado por Cristo. Aí foi o que acontece, né? Eu não tive mais forças para poder sustentar o meu relacionamento de namoro com ela. E eu fui só deixando as coisas acontecerem. Então, como eu não tinha mais forças, o namoro acabou. Aí pronto, eu fiquei só. Fiquei só. Esse meu amigo, que me falava sobre Cristo, né? A gente passou alguns dias sem se ver, na verdade, alguns meses, até um mês do tempo em onde eu comecei a... Fui ver na justiça se eu tinha possibilidade de reverter a situação lá. Eu queria só mudar a minha situação de ser demitido por justa causa, né? Só que acabei fazendo um acordo com a empresa lá, mediante a justiça. Eu fui sozinho tentar resolver isso. Consegui um advogado, essas coisas foram acontecendo. Então, consegui um acordo com a empresa que eu trabalhava. Então, isso me deu mais alívio, né? Eu recebi o que eu não tinha mais como receber, porque estava preso, um dinheiro retido. Então, comecei ali a organizar a minha família de novo, ali a minha mãe ajudar. E foi quando eu comecei a pensar novamente em Cristo. Só que eu fiz uma segunda oração depois disso. Depois que essas coisas estavam se resolvendo, eu mais uma vez me ajoelhei no quarto onde eu dormia e pedi e disse a Deus que agora eu iria servi-lo. Foi por isso que eu iria servi-lo. E que eu iria na casa do meu amigo. E após isso, eu, naquele momento que eu fosse na casa dele, eu queria conhecer a Cristo mais e a partir dali eu queria seguir a Cristo. Então foi o que aconteceu. À tarde, ali, umas 3 horas da tarde, uns 4 horas eu fui na casa dele. Ele estava em casa e falei a ele que agora eu queria servir a Deus. E foi o que aconteceu. Às 6 horas da noite, eles oraram por mim. Foi até algo bem legal, porque naquela mesma noite eu queria ser batizado já. Então, eu já estava lendo.
Você queria ser igual, no caso do eunuco lá, né? Felipe pregou o evangelho, o cara creu, e aí algo me impede de ser batizado? Então...
Basicamente isso. Então, eu já queria ser batizado. Eles começaram a me orientar, eu disse, não é assim que funciona. Então, eu fui acalmando meu coração e tudo, e esperei o tempo, o processo para ser batizado. Então, eu encontrei uma igreja, né? E nessa igreja eu passei 1, 2, 3, uns quase 6 anos nessa igreja. O contato que eu tinha com essa igreja é uma igreja pentecostal clássico. Então, eu era Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Então, lá eu me converti de fato, né? Lá eu comecei a conhecer a Cristo. Então, lá eu comecei a servir a Deus. Então, isso foi muito bom para mim. Muito bom. E só histórias maravilhosas.
Interessante, viu? A maneira como o Senhor atrai, né, o coração da gente. E aí, assim... As portas se abriram? Como foi que Deus abriu as portas para você e mudou, né, a sua situação?
Sim, muito. As portas se abriram, assim, foram gradativas. Até então, a minha maturidade era muito pequena, eu era muito, muito novo no cristianismo, né? Então, meu desejo era servir a Deus, assim, se pudesse, 24 horas eu tava ali, nem dormiria para poder fazer... retribuir tudo que Deus tinha feito por minha vida. Então, então comecei a servir muito na igreja. Então, liderei alguns departamentos na igreja, departamento infantil, departamento de missões foi o que mais me impactou, que eu servi, liderei também esse departamento. Foi por conta desse departamento eu consegui iniciar um projeto com alguns amigos, um projeto fora da igreja, em um polo aqui da cidade, um polo próximo, é o polo ABC. Nesse polo aqui, eles costumam dar aulas para jovens, a educação, eles eles ensinam informática, dança, essas coisas, e eu consegui uma oportunidade lá, um espaço. Por quê? Nós tínhamos uma banda também, nós tínhamos uma lá na igreja, né? Então, comecei a me envolver também com a música. Me envolvi em tudo. Eu só não liderei o departamento de mulheres porque eu não sabia. Não tinha condição para isso, mas tudo sim. Aí, o que acontece? Nós tínhamos uma banda e nós costumávamos orar bastante por nossas vidas e por nosso futuro também, se aquilo era a vontade de Deus para nossas vidas em relação à banda, né? Então, lá na casa de um amigo, no quarto dele, nós passamos a fazer essas orações, nós oramos assim. Teve um tempo que nós oramos um mês e 15 dias, não me esqueço, né? Só meditando no Salmo 40. Então, através dessas orações, outras pessoas foram se achegando também a nós. Jovens, amigos. Aí o quarto também ficou pequeno. Não só o quarto ficou pequeno, mas ficou assim meio... insustentável ficar na casa deles, porque a mãe dele também queria, né, cuidar da casa dele, e a gente só queria saber de orar, de falar do evangelho, fazer isso, e o quarto estava ficando um pouco sujo. Aí a mãe dele passava no nosso meio, a gente orando, e era meio, a gente não conseguia ficar à vontade, né? Então, o que acontece? Aí eu tive uma ideia de conseguir um espaço para a gente. Então, cheguei nesse POBC, me apresentei e disse que queria também oferecer um trabalho para a comunidade. Mas para um público específico, que eram os jovens. Aí, o que acontece? Aí nasce aí o Ponto Sagrado. Foi um projeto evangelístico que nós criamos para poder alcançar jovens. Então, o Ponto Sagrado, que é o PS, né, que nós sempre chamávamos, então, isso nasceu dessa ideia de orar. Então, vários jovens foram se aproximando dessas orações que nós fazíamos, ficou uma quantidade considerável. Então, no Polo ABC, nós tínhamos várias pessoas, vários jovens.
Mas essas orações, elas eram direcionadas a quê? Porque Salmo 40 é famoso por esperar no Senhor, na varoa, né? Era esse aí?
Não, na varoa. Nem tu.
Ou era diversos, né? Assuntos diversos.
Diversos. Como a ideia de buscar a paciência em Deus para a gente resolver os nossos problemas, né, pessoais.
Certo.
É interessante porque, assim, ó, a gente passou por esse problema, né? Então, eu tinha perdido o namoro. É até algo também que o meu amigo, muito, muito meu amigo mesmo, ele também passou por situação igual a minha, mas não era por isso que a gente estava orando, não era por isso, era mais por intimidade mesmo, de saber o que Deus tinha para o nosso futuro, esperar esse tempo para que a gente não se atrapalhasse nos nossos caminhos, e também por nossa banda, né? Nós tínhamos uma banda e a gente queria mais intimidade com Deus, a gente orava muito em relação a isso. Era isso.
Muito bem, ótimo. E aí você conseguiu assim, pessoas indo lá no Ponto Sagrado?
Sim,
ou
sim.
Só a mesma turma?
Muitos jovens. Teve um dia, eu acho que na época nós chegamos aí a concentrar uns 50 jovens na época. Não só pessoas que nunca tiveram contato com o evangelho, mas também jovens de outras igrejas. Como nós não éramos uma igreja, nós éramos um movimento, então a gente abria, né? Abria espaço. Então outros jovens iam e participavam junto conosco. Então isso acontecia. Até um fato legal também, que eu faço aniversário no dia 4 de novembro, e era o dia do meu aniversário era o dia do PS, né? Então, eu, naquela euforia, tentando organizar isso, porque era numa quinta-feira. Toda quinta-feira, nós nos reuníamos à noite, lá às 7h30 da noite. E eu tão preocupado com o movimento, que eu nem lembro, passou na minha cabeça que eu estava aniversariando no dia. Então, eu me esqueci que era o meu aniversário. E chegou lá nesse dia, à noite, as coisas acontecendo, eu vi um público muito maior de pessoas. Eu disse, nossa, hoje veio muita gente, né? E pronto, nós começamos lá o PS, os nossos louvores, a pregação, as orações, e acabou tudo, e aquele pessoal não foi embora. E quando me dei por conta, todos estavam me parabenizando, lá trouxeram um bolo, e aí naquele momento caiu a ficha que era o meu aniversário no dia. Então foi algo assim muito marcante na minha vida. Então a gente reunia muitos jovens na época. Aí eu tive um processo, eu tive um tempo de transição. Eu saí de uma igreja, dessa igreja onde eu estava, para poder ir para uma outra igreja. Aí veio essa ideia da falta de maturidade também, porque era uma igreja que estava sendo aberta também no tempo, né? Uma igreja que estava ficando muito famosa no bairro, e por esse, não só por esse motivo, mas por outros motivos também meio tristes também lá na igreja onde eu congregava, situações bem difíceis lá que a gente estava passando lá. Isso me esfriou e me fez migrar para essa outra igreja. Só que essa outra igreja, meus irmãos, eu não... eu, com a maturidade que eu tenho hoje, eu nunca teria entrado, porque ela não era uma igreja saudável, entende? Então, isso... Eu fiz muitas amizades, e até com o pastor também da igreja onde eu me congregava. Eu acho que foi por isso que me fez passar 2 anos e meio lá, por conta da amizade lá que eu tinha com eles, mas eu não aceitava aquele conteúdo, não entrava na minha mente. Porque embora eu era inserido no ambiente pentecostal, o pastor da época lá, ele tinha me apresentado vários livros de MacArthur, entende? Então eu fui aprendendo muito sobre a reforma protestante, fui aprendendo isso, fui absorvendo. E eu via que nessa outra igreja isso não acontecia. Chegou um dia onde eu cheguei para o pastor da igreja, dessa segunda igreja onde eu me congreguei, e eu falei para ele, a esposa, nós até hoje nós somos muito amigos, e eu falei para eles que eu não conseguiria mais caminhar com eles, por conta da... que aquilo eu não tinha brilho para mim, entende? A doutrina que estava sendo pregada ali não me enchia os olhos, não era aquilo que eu acreditava como ser verdade, uma religião ou uma doutrina madura. Então eu falei para eles que eu não conseguiria mais, eu queria me desligar da igreja, e que eu queria testar uma coisa. O que é que eu queria testar agora? O projeto Ponto Sagrado. Porque quando eu fui para essa igreja, eu encerrei as atividades lá no Polo ABC. E o rapaz, o meu amigo que liderava junto comigo, ele casou e foi embora e foi morar em Barreira. Né? Então eu fiquei só, então eu achei aquilo ali muito pesado para mim. Então eu falei para eles, olha, eu tenho... Lembra do Ponto Sagrado? Eu entrei aqui, eu tinha um projeto com jovens e eu acredito que eu quero dar início a esse projeto. Então, eu saí dessa igreja para poder cuidar desse projeto sozinho. Então, eu não estava mais congregado a nenhuma igreja, entende? O que acontece? Eles falaram para mim assim, Jocinho, tranquilo, beleza, vai, faz a tua ideia, vai viver isso, vai pregar o evangelho. Se a gente não está conseguindo mais caminhar, né? Então, eu abençoo aí você, né? Falando, te abençoo... Tá tranquilo, falou isso pra mim. Aí eu, tá bom, tá ok. Aí eu fiquei imaginando como é que eu iria iniciar novamente esse projeto. Porque alguns amigos que eles não estavam congregando, eles estavam desigrejados, eles estavam falando sobre a situação deles, de achar, tava achando ruim que não estava congregando, estava bem difícil. Então, o que foi que eu pensei? O Polo ABC eu não vou voltar mais. Então, eu vou fazer algo. E vou ser bem ousado aqui. Eu aluguei um ponto comercial, mandei fazer bancos, fiz um púlpito e fui pregar o evangelho. E ali era uma ideia de um projeto ainda. Só que esse projeto, no início era bem jovem, agora era mais misto. Senhoras vinham, famílias, né? Então, era um grupo assim de umas 15 pessoas que estavam ali comigo. Então, eu passei um ano fazendo com esse projeto agora mais meio que uma congregação, compreende? Então, foi isso que eu passei. Então, foi Deus me ensinou muitas coisas ali, e uma das principais coisas que eu aprendi com o Senhor era que eu não tinha família para poder cuidar de família. Então, isso eu... Porque o ambiente já estava muito familiar. Existia um casal que, que ela estava grávida, que ia ter um bebê, eu estava acompanhando eles também. E chegou um dia em que eu comecei a pensar, a maturar mais as ideias em relação ao ponto sagrado. Aí o que acontece? Eu cheguei para eles e fui bem real com eles, o motivo. Eu falei para eles assim, olha, vocês sabem que nós estamos aqui congregando juntos, e eu tô achando que eu tô passando por algumas dificuldades. E uma delas é a minha dificuldade espiritual. Tô regredindo na minha dificuldade na minha vida espiritual. Então eu tô precisando ser cuidado agora. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou atrás de uma igreja, e uma igreja que possa cuidar da gente. Porque embora eu tinha um pensamento reformado, que tinha essa visão, eu não tinha nenhuma ligação com nenhuma igreja batista, nenhuma igreja presbiteriana, não tinha com nada, né? Então, para mim, eu só conseguia ver uma igreja que tinha um movimento totalmente estranho, que eu não conseguia compactuar com aquilo. Então, eu fiquei meio receoso de entrar em outra. Por isso que eu decidi abrir essa mini congregação, né? Para poder cuidar dessas pessoas, porque eu não sentia segurança de congregar em outro local. Aí eles entenderam essa situação, eu fui atrás de uma outra igreja, e nessa outra igreja eu pensei que nós seríamos, que eu seria cuidado ali, com, de fato eu não fui, eu também sofri um outro choque de realidade, porque eu pensando que era uma igreja que tinha uma maturidade, né, bíblica, por ser uma visão meio reformada, né, então achei ali que eles poderiam cuidar de mim. Agora sim, agora eu estou saindo de um local, agora eu vou para um canto onde os meus pensamentos, as minhas ideias vão ser iguais. Mas não foram. E eu passei, acho que uns 3 anos também com eles lá, tentando me reerguer, né, espiritualmente com o Senhor. Mas durante todo esse tempo dessa queda assim, de espiritual que eu falo, essa questão do serviço. Que é como se eu ficasse um pouco desmotivado nessa vida de serviço, né? Então, fiquei mais ali, parado, tentando absorver conteúdos que me trouxessem mais vitalidade espiritual. Coisa que eu não estava conseguindo absorver muito lá nessa penúltima igreja onde eu estava. Aí entrou a pandemia, meus irmãos. Entrou a pandemia, então eu fiquei de casa por esse tempo, né? Congreguei 1 ano com essa igreja também de casa. As pessoas que eu tinha lá no ponto sagrado, que eu pensei que elas me acompanhariam, só alguns foram, outros não se seguraram, né? Foram viver as suas vidas. Eu lamento muito essa situação, mas Deus tem os seus propósitos, né? E naquela hora eu tinha que fazer isso porque eu precisava cuidar de mim. Então foi o que aconteceu. Aí, acaba encerrando a pandemia ali, mais ou menos 1 ano antes para poder acabar a pandemia, eu conheci a igreja atual. E isso foi onde eu pude descansar agora, né? Porque realmente eu encontrei algo que eu consegui... Eu encontrei acolhimento naquela igreja, pessoas que realmente cuidaram de mim. E eu fiquei... Aí, pronto, me congrego com os irmãos até hoje, e até hoje pretendo ficar até Jesus me levar. E foi lá onde eu também conheci a minha esposa.
Já ia perguntar. Você leu meus pensamentos, praticamente. Ia perguntar se foi aí nessa igreja que você conheceu a sua esposa e como foi essa história de amor. E você pode depois incluir também a questão do Projeto Sertão, né?
Sim, sim, sim. Pronto, foi maravilhoso esse contato que eu tive com a igreja. Então, eu sempre tive isso em mente, né? De tentar entrar e sair dos lugares da melhor forma possível. Então, eu nunca pensei em me envolver com alguém que eu não conhecesse, né? Então, a igreja... Então, até eu me envolver na igreja, no serviço, eu também fiquei mais reservado, porque eu também... estava tentando entender aquilo e conhecer a igreja para que eu pudesse, de fato, começar a servir. Então, a Ellen foi, aconteceu dessa forma. Eu comecei a servir na igreja, e a Ellen também é foi uma das melhores providências, acho que foi a melhor providência que Deus me deu, assim, na vida. Porque ela é uma mulher muito servidora, ama muito ao Senhor, e isso me chamou muito a atenção nela. Só que, no começo, é serviço, né? Eu não queria me conhecer outras pessoas. Então, minha ideia era realmente servir ao Senhor. E eu conheci a Ellen também no serviço, nós éramos amigos, e até a gente brinca muito, porque eu não tinha, uma condução para ir à igreja. E lá na igreja, a gente tem sempre um costume de... Os irmãos que têm carro, que têm moto, eles vão dar acesso, com acessibilidade às pessoas. Eles vão ajudar com caronas e tudo. Então, isso acontece na igreja. Isso é maravilhoso. Então, conheci um casal que tinha um carro e que eles moravam perto de mim. Eles passavam lá e me levavam para a igreja. Mas antes de me levar para a igreja, eles também passavam na casa da Ellen, que a Ellen também não tinha como ir à igreja. E pegavam ela primeiro, passavam na minha casa e os quatro juntos.
Aí deu certinho, hein?
Aí deu certo, porque nós ficamos muito próximos, né? E começamos a servir nos departamentos muito semelhantes. Departamento de missão na igreja, numa casa de recuperação também na igreja, nós começamos a servir. Na congregação do Jaçanaú, a plantação lá, nós também começamos, eu comecei a servir, ela já servia há um tempo, porque ela é há mais tempo na igreja do que eu. Então, isso tudo, nós fomos ficando muito próximos e muito amigos. Então, eu fui começando a observar essas qualidades na Ellen, o serviço, o temor ao Senhor, esse amor que ela tinha pela igreja e por Deus. Isso me chamou muita atenção e me levou a pensar também que ela poderia ser uma pessoa que eu pudesse ter esse contato, né? Esse sentimento. Então, fui liberando meu coração para isso. Então, foi isso que aconteceu. Nós fomos conversando e foi natural. Natural, essas coisas aconteceram conosco. Então, teve um dia, eu liguei para ela e a gente começou a conversar e eu comecei a entrar nesse assunto, né? De que eu tinha um desejo de me aproximar mais, de uma forma mais intencional com ela. E eu perguntei se ela estava disposta a isso. E ela falou que sim, graças a Deus. Então nós começamos a conversar sobre isso, a ter assuntos sobre isso. E onde nós também começamos a tentar encaixar uma possibilidade de um futuro juntos. Como é que essas coisas iriam funcionar. Nessa ideia de casamento, eu tenho essa ideia de, olha... E ela que chegou para mim, olha, tu sabe como é que é o casamento, né? A gente casa e casa para sempre. E era isso que eu tinha no meu coração, né? Porque essa é a minha ideia. Eu entendo isso perfeitamente sobre a ideia do casamento. E é muito bom, meus irmãos, você casar assim depois dos 30 anos, que muita coisa difícil você já elimina na vida, entendeu? A falta de maturidade... Então, já bem maduro, já pensando nisso, eu disse, nossa, é tudo que eu quero. Então, a gente começou a iniciar isso, o namoro, né? Quanto ao projeto Sertão, o meu envolvimento com esse projeto, como eu falei para vocês, a minha veia é o meu desejo por missões, né? Essa vontade de servir a Deus. Na verdade, não é nem a questão de missões, é o serviço ao Senhor. Então, Deus ele foi encaminhando meu coração para isso, para poder me aproximar mais do Projeto Sertão, onde eles tiveram a primeira edição, aí da segunda edição até hoje eu estou participando com esse projeto. Eu amei muito o Projeto Sertão pela questão do fato do interior, né? Eu amo muito isso, eu amo muito a cidade em si. Por exemplo, nós estávamos agora na Lagoa de Santo Antônio, né?
Isso.
Pronto, Ararendá. Então, isso foi maravilhoso. Eu conheci pessoas incríveis lá. Então, pessoas assim que vão ficando para a vida, né? Então, eu conheci várias pessoas, o pastor Cícero, o pastor Robson. Então, isso foi me deixando mais, o meu coração mais apegado para esse lado. Então, tudo que tem o Projeto Sertão, eu estou lá tentando dar a minha contribuição da melhor forma, junto com o Leandro lá e os meninos.
Meu amigo Josian, foi muito bom ouvir sua história, como Deus o resgatou, mas temos ainda uma última pergunta aqui no nosso podcast.
Quem é Jesus para você?
Quem é Jesus para mim? Jesus, ele é o meu Senhor. Como eu falei para vocês, na história lá da minha vida, eu fiz a segunda oração verdadeira da minha vida, como eu comentei. Eu disse a Deus que eu queria servi-lo. Então, Jesus, ele é o meu Senhor. Eu acho que se as pessoas entendessem essa ideia, esse propósito de que Deus é o meu Senhor, Jesus, ele é o meu Senhor, talvez nós não seríamos tão donos do nosso próprio nariz. Apóstolo Paulo, ele vai falar muito claro, ele vai dizer, olha, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, uma pessoa em estado de crucificação, ela não tem nenhum movimento. Então, ela está ali disposta ao seu Senhor. Então, a ideia, eu classifico isso, com isso. Jesus, ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus, ele é tudo que eu tenho na minha vida. E o meu Salvador, ele é o meu Salvador. E a minha vida aqui na Terra é tentando ser uma resposta a esse amor, a tudo que ele fez por minha vida. Então, tudo que eu faço para que o nome dele seja glorificado. Até os meus erros foram tentando acertar, entendeu? Tentando servi-lo da melhor forma. Então, eu devo tudo isso a ele, ao Senhor da minha vida.
Muito bom, Josian, foi muito bom esse momento que tivemos juntos, espero que você tenha gostado, obrigado aí por participar aqui do nosso podcast Minha História. Para você que acompanhou, você pode compartilhar com seus amigos, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no iTunes, tá no Google Podcast, tá no site radioceara.fm e domingo tem reprise às 11 horas aqui na 102,7 FM, uma sintonia de paz. Josian, obrigado e bom dia.
Nós conversamos com Josian Rodrigues, de Maracanaú, contou a sua história, foi muito abençoada e edificada, que Deus continue abençoando aí o seu projeto, seu amor pelo Senhor, aumentando cada dia,
muito
né?
Obrigado.
E até o próximo Minha História.
O amor de Deus pode mudar a sua história.